Cine CBN no ar, eu, Cibele Chacon, e aqui ao meu lado na bancada, Elton Teles e Marcelo Bugarelli. Tudo bem, rapazes?
Olá, Cibele, olá, ouvintes.
Olá, Cibele, olá, ouvintes, olá, Marcelo.
Olha, 2019 tá acabando e tá muito difícil a gente escolher quais foram os melhores filmes do ano, porque teve muita coisa boa. Digo que há muito tempo...
Uma safra tão boa,
não,
né?
Não tinha uma safra tão boa, assim, em diversos países, né? Então tá bem heterogêneo, isso tá bastante legal. E é sobre isso que a gente vai falar no programa de hoje. A gente vai destacar alguns filmes. Eu não diria que são os melhores do ano, mas filmes que a gente gostou muito e que a gente quer recomendar pra vocês, ouvintes. Bugarelli, assim, qual é o filme que você mais recomenda esse ano? Que te afetou, assim, positivamente?
Olha. Eu gostei, no início do ano eu gostei muito do Nós.
Nós, filmaço.
Um filme de terror, acho que já está disponível também nas plataformas, né? Nós temos também um pouco mais recente, Midsommar também, que é um filme de cinema fantástico também, leva um pouco para esse lado do terror. É uma coisa muito estranha.
Mas é legal falar que é um terror, mas é um terror, assim, não é um terror de susto,
é um terror
exatamente.
Psicológico, então, né? É. E se passa de dia, que é mais difícil ainda de você fazer um terror desse, né?
Eu lembro que você não gostou, um parênteses, você não gostou do Hereditário, né? Que é o filme anterior desse diretor.
É, eu do Hereditário não gostei tanto. Esse eu adorei, e as pessoas estão um pouco ao contrário, né? Estão gostando mais do Hereditário do que esse.
Não, mas são dois filmes que eu também coloco ali na minha lista de melhores do ano. Eu gosto muito.
Do terror, eu vou um pouco pro drama. Tem um filme que me comoveu muito. Eu achei um filme muito bonito pela sensibilidade e tudo mais. É um diretor que nós já conhecemos, que é o Pedro Almodóvar. O último dele, chamado Dor e Glória, que tem, é um filme quase semi-autobiográfico, vamos dizer assim. Ele se coloca ali como um personagem, mas não é declarado. E é a história, a história de um diretor revisitando as suas produções artísticas no decorrer do ano, a sua carreira. E ele, claro, não consegue desvincular a sua carreira do pessoal. E é muito bonito o filme. Parece que encerra um ciclo da carreira do Almodóvar mesmo, da filmografia dele. Vamos ver, eu tô curioso pro que vem depois disso, porque é um filme muito, muito bonito e muito emocionante, porque tem as dores e as glórias, como o título do filme.
De todas as nossas memórias, né?
Memórias, exatamente. Também que ele... Enfim, percorre toda a vida dele, né? Lembra da mãe, da infância, e o que ele é, o que o tornou até chegar ali, né?
Quem ele é, né? Fantástico. E Antônio Bandeiras está numa das melhores atuações da carreira, ouso dizer.
Na minha opinião, a melhor da carreira dele.
Eu também gosto muito desse filme, bem lembrado, Elton. Eu trouxe aqui vários filmes, né, assim, que eu gostei também, mas, assim, para destacar, tem um que... Eu não sei, talvez eu já tenha falado em outros programas, porque eu assisti ele mais pro começo do ano. É um filme francês chamado Amanda. E é um filme que me tocou profundamente. Ele com certeza vai estar entre os primeiros do meu top ali. Que conta a história de uma criança, Amanda, né, que tem cerca de 7 anos, e ela perde a mãe num atentado na França. E ela tem que ser criada pelo tio, que é um jovem de uns 26, 27 anos, e que também não tem, assim, a vida decidida, não tem um rumo, o que ele quer seguir, o que ele quer fazer. E aí é a questão do amadurecimento desses dois personagens que tem que lidar com a perda e com o futuro juntos. Então é um filme muito sensível, a atuação de todos ali, o elenco é fantástica, e é um filme que eu acho que eu vou levar pra vida, assim, porque me tocou profundamente. Chama Amanda.
É pesado esse Amanda, eu vi também. É lindo.
É lindo.
Tá disponível aí nas
plataformas? Eu não sei se já tá nas plataformas, mas eu acho que é fácil de encontrar.
Eu acho que tem, por exemplo, alugar, né?
No streaming.
Exato. Uhum. Uma pena que não passou nos cinemas aqui, né? Mas a maioria desses filmes estão chegando nos streams, o que facilita.
É porque passa muita coisa nas mostras, mas não vem para o cinema comercial, né?
Eu falaria de um filme que realmente é o que mais... Foi o filme mais popular e mais polêmico desse ano, que foi o Coringa também, né? Todo mundo falou, muita gente ficou assustada, riu de nervoso, né? Eu acho que foi o filme que mais... O filme mais popular de todos esses aí.
Foi o primeiro filme com classificação indicativa de 18 anos que ultrapassou a barreira do 1 bilhão de bilheteria no mundo. Ou seja, isso não é pouca coisa, gente. Excluiu uma parcela considerável, assim, de espectadores, né, que é o público mais jovem, e conquistou 1 bilhão nas bilheterias, sem a ajuda da China. Sim. Tá? Que isso é muito dinheiro.
É muito dinheiro, é muita gente vendo.
É muito popular mesmo o filme. Eu gosto também de Coringa. O ator tá incrível.
Olha, eu tenho só que dizer aqui, fazer uma consideração, que se for pra eu escolher todos os Coringas, eu ainda não escolho o Joaquin Phoenix. Eu sou fã da atuação do Coringa do Heath Ledger. Porém, amei mesmo, assim, esse filme Coringa. Eu acho que é um dos melhores do ano, sem dúvida. E eu acho legal como é que trata a questão dos problemas psicológicos, dos problemas emocionais e da sociedade mesmo, doente como um todo, né? Então, assim, ela é reflexo do que o mundo tá vivendo. Não que justifique ações, mas que você consegue entender como é que as pessoas chegam num nível de surto que chegaram, né? Eu acho que é a questão do adoecimento mesmo.
Muitos consideram o filme perigoso justamente por isso. Ele não dá um limite, né?
Não justifica as ações dele de maneira alguma,
isso depende,
né?
Depende muito de quem está vendo o filme,
com
né?
Com certeza. A culpa não é da obra.
É, né? De quem está vendo. Mas e aí, gente?
A gente está falando de Coringa, que vem da HQ. Eu só queria trazer um outro filme que eu gostei muito, que é a adaptação de HQ também, que é uma animação. É o Homem-Aranha no Aranha-Verso.
Homem-Aranha no Aranha-Verso.
Esse filme é uma delícia. Eu acho um dos filmes mais originais desse ano. E olha que vem das páginas de HQ, que a gente sabe que tem uma estrutura já batida no cinema, né? É a mesma narrativa quase sempre.
Ganhou o Oscar, né?
Ganhou o Oscar de melhor animação desse ano. E eu acho, foi lançado no comecinho, em janeiro, e chegou aqui em dezembro, pra mim, como um dos melhores.
É, pra mim também. Foi uma grata surpresa, assim, porque eu não sou também tão fã das HQs e tudo mais, mas esse filme é uma delícia de assistir. Tem um outro filme que tá disponível na Netflix, que é brasileiro, e eu assisti por recomendação do Elton aqui, e também foi uma grata surpresa, que se chama Temporada, que é um filme que ele conta a história da Juliana, que é interpretada pela Grace Passo, e que é uma atriz fabulosa, que eu descobri recentemente e que tô apaixonada pelos trabalhos dela. Conta a história da Juliana, que trabalha no combate às endemias, tipo dengue e outras coisas, na zona metropolitana de Belo Horizonte. E aí fala dessa questão do recomeço. Ela mudou recentemente para a cidade, ela está recomeçando em um trabalho, ela tem todas as dificuldades nisso. Ela deixou o marido em outra cidade, trabalhando em outra cidade, então também tem a questão do casamento, do afeto, da afetividade. É um filme muito humano, é um filme muito sutil, assim, sobre as relações humanas, mas é do que é a vida mesmo, de como a gente vive no nosso dia a dia, é o cotidiano mesmo das pessoas numa metrópole, trabalhando, com dificuldades financeiras, enfim, é um filme que eu acho muito bonito.
É um filme comum sobre pessoas comuns e por isso ele é tão grande.
Nossa, perfeito! Olha isso!
É um filme lindo, essa temporada.
Eu gostei dessa definição, viu?
O retrato ali é muito, muito palpável, assim, muito real. Você conhece...
É de um cotidiano, né?
Você conhece as pessoas que estão retratadas ali. Isso é muito, muito bacana. Eu gosto de Temporada, tá na Netflix.
Repete pra gente, por favor.
Ah, não vou lembrar, foi espontâneo. Um que eu sei que o Bugarelli gostou muito, inclusive, agradecer a Rachel Coelho por ter convidado a gente para participar de um debate que teve, né? Foi Bacurau. Fala mais sobre Bacurau.
Bacurau. É um filme... Primeiro que é um filme muito bacana, que é uma mistura de gêneros completamente. Você começa, parece que você está num filme tipo Central do Brasil, depois você vai para um filme de ficção científica da década de 50, depois você pensa que é uma comédia, depois vira uma ficção, depois o negócio fica até um verdadeiro slasher uma hora ali, né? É um filme recomendado, já está nas plataformas aí. Muita gente pode não gostar também, mais um filme daqueles que... divide muitas opiniões, mas é um excelente filme, principalmente para quem gosta de cinema.
E um retrato da sociedade atual também. Eu acho que é um filme bastante político, não no sentido partidário da coisa, mas no sentido social.
Sim, com
mesmo,
certeza.
Né?
Até eu falo, é um tipo daquele filme que daqui a 30, 20, 30, 40, 50, 100 anos, vai ser aquele filme clássico, aquele filme para você estudar como é que era o Brasil naquela época.
Eu também acho.
Você é uma referência, né? Tem o dó de quem vai ter que fazer o vestibular naquela época. Ou fazer que fazer uma resenha sobre o que é o Brasil no século XXI.
É verdade. E, aliás, um filme cheio de referências também, vale dizer, né? Porque é inspirado em várias coisas, assim, em vários diretores, em várias obras.
É muito cheio de camadas. O filme é muito cheio, é um filme para você ver e rever. E é legal você tê-lo em casa, justamente você congelar algumas cenas ali, ver o que o cenário está querendo dizer para você, né? Aliás, que nasce em Bacurau é o quê? É gente.
Perfeito. Tem um outro filme que também, assim, está fazendo bastante sucesso, ficou em cartaz várias semanas aqui em Maringá também, que é o Parasita. Que, para mim, Eu acho que é o melhor do ano. Eu ainda tô fazendo
eu
meu
top
ali. Eu
fico com você. Olha, é o melhor filme
pera,
do
então,
ano.
Então fechamos três?
Os três.
Fechamos
três.
É unanimidade no Cine CDL.
É Parasita, tá?
O melhor filme do
eu
ano.
Eu gostei muito do Bacurau também. Aliás, eu falei três, são três filmes aqui, o Nós, o Bacurau e o Parasita, tem as mesmas camadas. De um lado, né, de alguém inferior e outro superior.
Questão social, embate social mesmo,
os três
né?
Tem muita coisa assim.
Total, o Coringa legal. Também tem isso, né? Eu acho muito legal essa dicotomia.
Aliás, foi um ano muito esquisito.
É porque,
excelente, mas muitos filmes muito estranhos.
É porque eu acho que são filmes que realmente refletem o que a gente está passando. Eu não digo em termos de Brasil, eu falo
mundo,
de humanidade,
né?
Mesmo, né?
Total.
E aí Parasita, então, fechamos aqui como melhor do ano.
O prêmio vai para Coreia do Sul?
Coreia do Sul, exatamente. O prêmio CBN de 2019.
É um filme da Coreia do Sul que é...
Calma.
O Oscar Cine CBN. Sim. E lembrando também que o Parasita é um filme que já está nas telas aqui, já saiu. Já está no stream, né?
Já saiu de cartaz em Maringá, mas ficou por um tempo.
Acho que logo
chega no streaming. E é um filme que vale muito a pena assistir.
Com certeza vai estar no Oscar, né? Vai figurar entre as principais categorias.
Deve levar, de repente, o Oscar de melhor filme estrangeiro.
Parasita ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes. Quem ganhou o segundo lugar é um filme chamado Atlantique, que está na Netflix. É um filme brilhante. Primeiro filme dirigido por essa diretora, que se chama Mati Diop. O filme fala sobre... É um filme também muito estranho.
E é difícil de contar a sinopse.
É muito difícil.
Vou
tentar aqui, porque é a história de uma garota que ela se apaixona por um rapaz que trabalha ali numa indústria. O filme se passa no Senegal, na África. E daí, de repente, esse cara some. Me ajuda.
Eu vou te ajudar. Ele trabalha numa indústria que não paga muitos meses. Então, ele tem que ganhar a vida de outra maneira. E aí, ele resolve ir pra Espanha, num barco. Mas, assim, ilegalmente mesmo, como refugiado,
isso.
Né?
Isso. Exato.
E aí fica difícil começar a contar aqui e não dar spoiler, então a gente tem que parar por aqui.
Exato, eu sei que o filme ele começa como um romance adolescente, de repente ele vira praticamente um filme de terror, um filme de mistério, de fantasmas. O Atlantique, né, que é Atlântico na tradução, é um personagem do filme. É um filme sensível, maravilhoso, muito bem dirigido, e eu vou ficar de olho nessa diretora.
Então, a menção honrosa vai para Atlantique.
E tá na Netflix.
Copiamos, Kanye.
E tá na Netflix, e aí, para fechar o programa, vamos citar aqui outro filmaço, assim, que pra mim é um dos melhores do ano, que também tá na Netflix, chegou esse mês na Netflix, que é Uma História de Casamento, que eu acho que fala realmente sobre uma relação... normal, sobre todas as dificuldades que se passam em um casamento, sobre todos os conflitos, sobre como são dois indivíduos que estão tentando ficar juntos, mas são dois indivíduos com vontades diferentes, gostos diferentes, vidas diferentes, que aí podem ou não seguir, né, nessa relação. E aí fala muito sobre o conflito desses dois. Falei mais ou menos certo, Elton?
Falou, foi uma boa...
Eu gostei muito.
A atuação dos dois atores, Adam Driver e Scarlett Johansson, eles estão espetaculares. Muito bom.
E aí tá na Netflix também.
Outra Netflix só pra... Porque é muito filme, gente. Mas o Irlandês, do Scorsese, não deve passar batido.
É, não podemos deixar de falar.
Né, grande filme.
Mas aí, pra terminar o programa, a gente vai com uma música que toca, né? Que, na verdade, o Adam Driver canta em Uma História de Casamento.
O nome da música é Being Alive, que é de um musical da Broadway, muito famoso, chamado Company. Mas ele canta numa das melhores cenas do filme, na minha opinião, que expõe muito...
sentimento.
Do que ele tá sentindo naquele momento.
É isso, então. Aqui tem várias dicas,
gente,
tem várias
tá aí,
dicas
olha,
aí do ano.
O pacote pro final do ano. O pacote até pras férias também. É. Quem quiser se atualizar também, ver esses filmes também, até por causa do Oscar, depois o pessoal gosta de saber quais são as prévias aí. Então, tá a dica aí, gente.
É isso, então.
Feliz Natal a todos.
Feliz Natal.
Feliz Natal.
Até semana que vem. Tchau,
tchau.
Tchau. Help us survive.